Estamos aqui para dar voz ao povo. Em defesa dos cidadãos. Pela dignidade humana. Todos temos deveres, mas também todos temos direitos. Será que existe justiça? Isto é o povo a falar.
Olá, muito boa noite e bem-vindo a mais um Isto é o Povo a Falar. Como sabe, este programa passa em simultâneo aqui na Curiacos TV e também na Rádio Vida em 97.1. O meu nome é João Nuno Pinto e, ao longo destas últimas semanas, temos de alguma forma acompanhado aquilo que tem sido o resultado das eleições legislativas do passado dia 10 de março. Bem, conhecido aquilo que é o resultado, agora temos tentado entender quais são as dificuldades que muitas vezes encontram quem tem que trabalhar com as soluções governativas e necessita, obviamente, de algumas decisões e legislação para poder ajudar a sociedade nas áreas onde estas pessoas estão envolvidas. São minhas convidadas de hoje, duas pessoas que ao longo da sua carreira não têm feito outras coisas, ou aliás, têm feito muito mais coisas, mas o foco principal, de facto, tem sido a contribuição para a melhoria da qualidade de vida de alguns dos nossos concidadãos. Passo a apresentar a Célia Sousa, que é a diretora ou presidente do CRID, do Politécnico de Leiria, e a Joaquina Castelão, da Familiarmente. Boa noite, obrigado por estarem aqui. Se calhar enganei-me, Célia, aqui no nome ou no posto, por assim dizer, hierárquico. Mas é muito importante a conversa que vamos ter hoje, porque muitas vezes as pessoas não entendem o quanto as associações e determinadas pessoas sofrem quando sempre que há estas mudanças governativas. E esta era a primeira questão, e é de facto para as duas. Quais são os desafios que pessoas que, como vocês, que trabalham perto de pessoas que necessitam da vossa colaboração, ajuda, quais são os desafios que vocês encontram sempre que há uma mudança de legislatura, mudança de governo, mudança de ministro e por aí além?
Muito boa noite a todos. Boa noite também aqui à Quina, que está comigo. Bem, os desafios são sempre imensos, porque sempre que iniciamos uma nova legislatura, há, eu costumo dizer, um conjunto de caminhadas que temos que fazer aos diferentes serviços, às diferentes pessoas que são nomeadas, para explicar o serviço que temos feito, o trabalho que temos vindo a desenvolver. E isso acaba por ser extremamente complexo, porque, como sabemos, um governo toma posse, não é imediatamente que todos os setores com quem trabalhamos, nomeadamente eu que trabalho na área social, não são todos os setores que ficam imediatamente prontos, ou seja, as pessoas não são todas nomeadas ao mesmo tempo. É necessário explicar, ir junto dessas pessoas, pedir audiência. Não é só uma pessoa que está a pedir audiência, são várias instituições no país que estão a pedir audiências. No meu caso específico, como o Centro de Recursos para a Inclusão Digital está dentro do Instituto Politécnico de Leiria, ele acaba por depender, no fundo, de dois organismos, portanto, do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Nós agora estamos um pouco expectantes para perceber quem será o nosso ministro ou ministra da Ciência e da Tecnologia, de quem dependemos, mas depois o Centro de Recursos para a Inclusão Digital trabalha em muito com, neste caso trabalhava muito com a Secretaria de Estado para a Inclusão.
E era alguém que já estava há oito anos.
E com quem nós já tínhamos uma relação muito, muito direta e que também nos solicitavam muitos trabalhos, muitas opiniões, que nos ouviam muitas vezes antes de tomarem decisões. Agora é necessário iniciarmos uma nova caminhada. E esta caminhada implica explicar tudo de novo. Eu costumo comparar, não gosto muito de comparar, mas costumo fazer uma comparação. Eu trabalho, como sabem, na área da deficiência e muitas vezes o que custa muito, o que eu luto muito é que sempre que uma família vai procurar um apoio, ela não tenha que contar a sua história toda. Porque quando está a contar a sua história toda, está a reviver todo um processo. E é como que agora eu tenha que ir a todos os diferentes espaços. Eu costumo brincar usando algo que o povo também usa muito, é ir a todas as capelinhas, explicar o que é que o querido fez nos seus últimos 20 anos, o tipo de população, o que é que atende, o que faz, os projetos em que está envolvido, etc. Não diretamente para ter apoios, mas para perceberem que também podem contar connosco, não é? Porque os meus apoios vêm de projetos que nós realizamos e vêm do Ministério da Ciência e da Tecnologia. Portanto, esse é um processo moroso, complexo muitas vezes, desgastante, e que eu acho, ao fim destes anos todos, que deveríamos ter arranjado. Devíamos, independentemente da cor política que está, devia-se arranjar uma pessoa de ligação. Nós temos sempre pessoas de ligação, mas uma pessoa de ligação que fizesse...
extrapartidária,
estivesse lá e que pudesse, de facto, explicar e que não implicasse todo este processo.
Ao estilo daquela série inglesa, o Yes Minister, não é? Sim. Que era os funcionários do Estado que, de alguma forma, faziam...
Sim, de algum modo isso, sim.
Joaquina... partilhas desta opinião também que, de facto, este retomar é às vezes árduo?
É árduo. Partilho em parte com aquilo que a Célia acabou de dizer. Contudo, nós, no caso específico da Familiarmente, que está mais ligada, digamos assim, de uma forma direta à área da saúde mental, acaba por também, não é propriamente a importância de passar a mensagem do trabalho que a Familiarmente tem feito. Porque neste momento penso que já é obrigação de quem assume cargos políticos preparar-se minimamente para aquilo que vai encontrar na pasta. Mas o importante também é a transmissão de informação do anterior executivo. E isso era, acho que em termos de eficácia, acho que era muito importante e deveria haver um certo cuidado de quem sai, deixar dossiês relativamente aos assuntos, pelo menos aos assuntos que estão pendentes. Isso é muito importante, porque se houver esse cuidado na transmissão da pasta para a área da saúde, para a área da segurança social, para a área da justiça, porque a saúde mental também não é só saúde. Isto, abrange várias áreas, não é? Interministeriais.
Saúde mental é política. É política de saúde mental.
Política de saúde mental, que envolve a segurança social, envolve a justiça, envolve as finanças, enfim. Relativamente, os que mais nos preocupa sempre que há estas mudanças governamentais, por um lado até pode ser salutar, porque eventualmente poderão os cargos ser ocupados por pessoas com uma certa sensibilidade, com uma maior sensibilidade para a causa, não é? E eventualmente verificar aquilo que não foi feito e que precisa de ser continuado ou precisa ser iniciado, mas acima de tudo... pegar nos dossiês que estão e dar continuidade. Isso é que é o mais importante. E isso pode levar algum tempo, porque, como dizia a Célia bem, são muitas as organizações que numa fase de mudança de governos têm que solicitar e devem solicitar audiências, não é? Não só aos membros do governo, mas na Assembleia da República e, eventualmente, portanto, eles não terão capacidade para, digamos assim, ouvir todos os parceiros, que na realidade nós consideramos parceiros, não é? Somos, aliás, Familiarmente é o parceiro devidamente reconhecido junto do Ministério da Saúde, porque tem assento nos Conselhos Nacional de Saúde Mental, nos Conselhos Regionais, já começa a ter nos Conselhos Locais e outros órgãos, por exemplo, na Comissão de Acompanhamento do Plano Nacional de Saúde 2030, na Comissão de Acompanhamento da Disponibilidade do Medicamento Infarmed, quer dizer, é um conjunto de comissões e órgãos consultivos onde Familiarmente tem assento e continuará a ter, porque faz parte, está, digamos assim, legislado nos respectivos diplomas que criaram esses órgãos, que devem ter os representantes das famílias de pessoas com doença mental. De qualquer maneira, é sempre há sempre um certo impasse e uma perda de tempo até que o próximo ou os próximos donos das pastas governamentais, digamos, tomem conhecimento de tudo e avancem realmente, concretamente.
E Célia, esta quase, ou abrandar ou quase suspender relativamente a alguma legislação que esteja para ser implementada ou a negociações que possam estar a decorrer entre as partes, de facto, implica depois no utilizador final daquilo que são as vossas propostas e as vossas, os vossos projetos, implica de facto um atraso da chegada dessa melhor qualidade de vida a quem trabalha diretamente com o crédito, por exemplo.
Sim, implica sempre, não é? Porque num atraso, estando nós num momento, se bem que eu gostaria de salientar aqui que nós, neste final, há muita legislação, nomeadamente na área da educação e na parte social, que está a ser trabalhada, e ela não parou, ou seja, não parou. Eu estou envolvida em alguns grupos de trabalho e que nós continuamos esse trabalho. Eu quero acreditar que esse trabalho não vai ser deitado fora e, portanto, que vai haver essa continuidade. Mas sempre que há uma legislação que está a ser negociada, que está a ser trabalhada, e essa negociação, essa legislação para por estes motivos, claro que isso vai repercutir-se depois muito na vida das pessoas. Vai demorar muito tempo. Uma coisa tão simples como, por exemplo, estando numa parte de gestão, não havendo possibilidades de haver gastos, digamos assim, uma coisa tão simples como uma pessoa necessitar de um computador adaptado, um equipamento adaptado, ele pode demorar mais tempo a chegar até à pessoa, não é? Pode haver algum tempo de demora em todo este processo. É sempre muito complexo esta transição entre um governo e outro governo.
Tu crees que na área específica, ou dentro daquilo que é o trabalho do CRID, eventualmente haverá alguma grande modificação em termos de políticas, ou aí mais ou menos estás tranquila?
Eu penso que não vai haver uma grande modificação, porque como o Centro Curso para a Inclusão Digital é um laboratório da Escola Superior de Educação e Ciências Sociais, que faz parte do Instituto Politécnico de Leiria, e como nós temos autonomia, não é? Como nós temos autonomia, os nossos próprios estatutos, etc., eu penso que não haverá uma mudança assim tão grande que se vai refletir. Há é um conjunto de discussões e de políticas que estavam a ser decididas e que estavam a ser negociadas, em que o CRID estava envolvido, até como consultor, tanto no Instituto de Emprego como na parte da Segurança Social. Nós éramos muitas vezes ouvidos como consultores, porque nós também, o nosso centro faz investigação nessa área também, e portanto muitas vezes chamam-nos para dar a nossa opinião. Pode haver aqui algum atraso. É sempre necessário este processo de reconquista. Eu não gostaria de lhe chamar conquista, mas eu vejo assim um bocadinho. É sempre reconquistar as novas pessoas que chegam lá. Também há uma coisa que é super importante, não é? O CRID tem 18 anos. Vai fazer 18 anos daqui a alguns meses. Ao longo deste tempo, tal como a Joaquina dizia, não sendo paralelo, não faz sentido que quem vai assumir determinadas pastas nesta área, que não deve-se informar, claro, e saber o que existe. Só que, no caso do CRID particularmente, apesar do CRID ser muito conhecido, e muito conhecido até internacionalmente, muito conhecido mais internacionalmente, eu costumo sempre dizer isto, há sempre aqui um problema. Nós não estamos em Lisboa. Nós estamos em Leiria. E nós vivemos num país que o que não se passa em Lisboa ou no Porto é um bocadinho paisagem. Portanto, era uma discussão que até vinha a ter num grupo de trabalho agora, quando vinha a deslocar-me aqui para os estúdios, que era alguém que se dizia, mas nós estamos a fazer bem, como é que alguém não sabe? Primeiro ouve-se sempre as pessoas que estão em Lisboa, mesmo às vezes não sendo aquelas que estão a fazer investigação nessa área, etc. Portanto, há sempre esta coisa de okay, estamos fora, não estamos no centro, não é? Mesmo sendo o Politécnico de Leiria considerado um dos politécnicos top, como se costuma dizer, que é muito ouvido, há sempre isso também. E isso também é muito importante. Eu quero acreditar que as forças políticas que foram eleitas pela região de Leiria, que conhecem o CRID, sem dúvida que conhecem o CRID, portanto, quem nos está a representar conhece o CRID, conhece o trabalho que fazemos. Algumas dessas pessoas, agora estamos todos um pouco, eu não posso deixar de dizer que eu não estou um pouco ansiosa em relação à equipa. Será que vamos ter uma Secretaria de Estado para a Inclusão? É que nós podemos até não ter essa Secretaria de Estado, não é? Nós não sabemos como é que este governo vai ser composto, quais as Secretarias de Estado que vai ter, quem são as pessoas, se são efetivamente pessoas que conhecem o que se está a fazer no país. Isso é sempre um motivo de preocupação.
Muito bem. Joaquina, exatamente a mesma pergunta.
Na área da saúde mental, espero e desejo, acima de tudo, que haja uma continuidade de algumas das políticas que foram implementadas recentemente, principalmente as que dizem respeito aos princípios gerais, às regras de organização e funcionamento dos serviços de saúde mental. Porque aí as famílias ganharam realmente alguma coisa, porque com essa reforma da saúde mental ganharam mais protagonismo, porque passaram a ter, digamos assim, direito à participação efetiva nos conselhos consultivos de nível local, regional e nacional. A nível nacional já tínhamos, no Conselho Nacional de Saúde Mental, mas a nível dos conselhos regionais que foram criados com esta legislação e ao nível dos conselhos locais de saúde mental agregados aos serviços locais, é realmente uma situação nova que está a ser implementada e que é da máxima importância, porque realmente as famílias podem e devem ser envolvidas não só no apoio aos seus familiares com a doença mental, mas também envolvidas na vida das próprias serviços e também contribuir para a elaboração dos planos anuais e avaliar, de certo modo, a execução das políticas e do próprio plano de saúde mental do respectivo serviço local ou regional. Agora, contudo, temos alguma expectativa que haja uma melhoria no que diz respeito, principalmente, às respostas de base comunitária, aquilo que nós chamamos e que se designa por cuidados continuados, integrados de saúde mental. São as respostas de base comunitária que se seguem à fase do tratamento e estabilização de sintomas e que deixa de ser nos serviços hospitalares e passa para o setor social convencionado, através das unidades socioocupacionais, para a infância, para a adolescência e para adultos. Temos já aqui diferenciar estes, pelo menos estes dois grandes áreas da população, com as residências de treino de autonomia, as residências autónomas, as residências de apoio moderado e as residências de apoio máximo, porque nós não nos podemos esquecer que dentro da panóplia de doenças mentais que existem, há uma boa parte da população, cerca de pelo menos 1% da população, que infelizmente acaba a ser por diagnosticada com doença mental grave. E sendo uma doença mental grave, ela afeta muito a parte cognitiva das pessoas. E isso faz com que realmente há uma maior dependência da pessoa e da necessidade da continuidade de cuidados ao longo da vida. Porque a doença mental pode não ter cura, mas tem tratamento. E o tratamento é fundamental que seja feito. Tratamento esse que numa primeira fase poderá ser só farmacológico e psicoterapêutico, mas depois tem que haver a intervenção da reabilitação psicossocial.
Achas que pode haver alguma mudança?
Eu espero que sim, por vários motivos. Okay. Porque a legislação que existe atualmente sobre a rede de cuidados continuados, que acaba por conjugar dois grandes atores, por um lado a saúde, e por outro lado a segurança social, há que haver uma maior combinação entre aqueles dois organismos. Há que haver uma maior interligação. Há que haver da parte da segurança social a sensibilidade para a problemática da doença mental, que infelizmente não existe e que é um bocadinho diferente da deficiência mental. E, portanto, não quer dizer que não possam as pessoas com doença ou com deficiência usufruírem do mesmo tipo de resposta, mas há que ter em conta isso. A fase da própria recuperação, quando se diz que um doente mental com uma doença mental grave vai para uma residência de apoio máximo, por exemplo, no máximo até 3 anos, é completamente utópico. Porque realmente isso verifica-se é numa questão dos cuidados gerais continuados, em que a pessoa está a fazer um período de recuperação de um AVC, de uma fratura.
Uma depressão, até.
Pois. E a doença mental, isto é muito, varia de pessoa para pessoa e não podemos impor com rigor um limite de tempo. Essa questão é a permanência das pessoas. Por outro lado, o próprio modelo de governação e financiamento desta medida, porque realmente é muito pouco apelativo para as instituições do setor social se candidatarem para a abertura de lugares nestas áreas. E isto é uma coisa que se arrasta, não de agora, mas há uns anos, que já foi trabalhado durante todo este período de 7 ou 8 anos deste, não foi sempre o mesmo governo, mas da mesma área política, e tem sido um assobiar para o lado. Portanto, nesse aspecto, eu espero e desejo que realmente o próximo executivo tenha isso em atenção, veja tudo aquilo que foi feito e analise, digamos assim, os levantamentos que foram feitos para chegar à conclusão que temos que nos sentar à mesa das negociações e realmente encontrar um modelo mais adequado, primeiro que tudo, que dê resposta às pessoas com doença mental e às suas famílias e que também faça com que as da parte das instituições do setor social, do terceiro setor, sem fins lucrativos, vejam ali uma forma de também ajudar a resolver o problema das pessoas.
Uhum. Muito bem. Célia, relativamente à questão financeira, pese embora, obviamente, o Instituto Politécnico tem uma verba já que lhe pertence, aquilo que nós temos visto nos últimos anos foi uma intervenção da Troika, depois foi a pandemia, depois tivemos a inflação provocada pelo abrir depois da pandemia, depois tivemos a guerra e agora temos a inflação por causa da guerra. Em que é que este esforço financeiro ou este sofrimento financeiro que se está a ter pode implicar, nomeadamente nas pessoas que necessitam de apoio de instituições como o CRID?
Bem, de facto nós vivemos num momento terrível a nível financeiro para as famílias. As famílias estão como que asfixiadas, com toda a carga fiscal e com tudo, e com todos os impostos, com a conjuntura, o problema de habitação que também temos. Mas foi-nos dito, tem-nos vindo nos últimos dias, temos ouvido que há uma folga financeira, não é? Que há um...
Eu quero superávit.
Sim. Que eu quero acreditar que... este novo executivo vai ter esta capacidade de conseguir olhar para os problemas que neste momento são muito graves na nossa sociedade e que eu me preocupo muito até como cidadã, não tendo nada relacionado com o querido, como pessoa estou extremamente preocupada com situações extremamente graves. Joaquina falava da saúde mental, que é de extrema importância, nós estamos muito atentos. A nossa sociedade, e ela sabe melhor que eu, está neste momento com graves problemas de saúde mental. Ou seja, há graves problemas, muitos deles provavelmente estão camuflados ou encobertos, ou as pessoas ainda nem sequer assumiram. Eu, para além de coordenar o CRID, também sou professora, não é? E, portanto, trabalho com jovens, e percebo como as coisas não estão muito bem neste momento a nível social, estão demasiado complexas, há provavelmente situações que estão muito camufladas e que vão despoletar situações muito graves no futuro, e eu acho que é super importante que este novo executivo olhe para a parte social, para a parte da saúde, mas também tem questões extremamente graves, ou seja, quando nós ouvimos nos últimos meses o que se está a passar a nível da saúde, que é gravíssimo, não é? Não temos técnicos, não temos pessoas, não é? Que estão-se todas a ir embora, como se costuma dizer. Mas depois temos um setor como a educação que me preocupa também imenso. Nós temos uma classe de professores extremamente envelhecida, não só, como se costuma dizer, só fala-se muito no envelhecimento da classe dos professores e fala-se muito apenas até ao secundário, mas é super importante perceber que nós no ensino superior também temos uma classe muito envelhecida de professores, que também se vão embora, entretanto, não é? Que vão deixar a sua carreira, apesar da carreira ser um pouco mais longa no ensino superior.
E um dos grandes dramas até pode ser a falta de passagem de conhecimento, sim, de uma geração para outra, não é?
Sim, para mim eu acho que é um drama, eu acho que já falei aqui algumas vezes sobre esse assunto, para mim é um grande drama e acho que era alguma coisa que tivemos tempo para poder resolver. Quando se fala muito de educação e que não temos professores e que daqui a 6 anos vai ser extremamente grave, portanto, eu espero que este executivo pare para pensar nisto, há uma necessidade de passar o testemunho, ou seja, há uma necessidade de os mais velhos passarem o testemunho. Nós, neste momento, assistimos a... Ainda este fim de semana eu terminava uma formação contínua para professores e assisti a uma coisa que me fez pensar muito e que eu até comentei muito em família, que foi... Eu via pessoas praticamente da minha idade que iam agora tentar efetivar ao fim de uma vida e que estavam extremamente preocupados porque agora sim provavelmente ainda iriam ficar mais longe de casa. Isto não é tratar bem a educação, ou seja, isto não é tratar bem o que está na base de uma sociedade. Se nós não tivermos uma educação, não vamos ter, com certeza, uma sociedade com valores no futuro. Muitas coisas vão falhar. Portanto, há problemas muito graves e muito gritantes neste momento na nossa sociedade. E este executivo tem, certamente, uma tarefa complicada, porque eu acho que, não querendo criticar, porque eu acho que muitas coisas boas também aconteceram, os últimos 8 anos, em algumas coisas, assobiou-se um pouco para o lado, como o povo diz. Ou seja, nós já sabíamos deste problema que estava a acontecer na educação, sabíamos neste problema que estava a acontecer na saúde, sabíamos destes problemas e, portanto...
Vocês são a prova disso. Eu acho que cada vez que eu converso com vocês aqui, muitas das coisas que estamos a falar tiveram pouco ou nenhum avanço em relação,
sim,
àquilo que foram os programas anteriores.
Joaquina falava da doença mental, não é? Que é diferente da deficiência intelectual. Falava-se, quando se falou... que se deixava de haver institucionalização, todos nós achámos que trabalhamos nesta área que se ia dar um grande passo, mas agora o que eu vejo é que o passo ficou no mesmo sítio. Nem foi um passinho, nem um passinho de bebê, ficou tudo exatamente no mesmo. E, portanto, eu não sei se os próximos meses, os próximos anos, serão tão fáceis, porque temos aqui situações que são muito gritantes para a nossa sociedade.
Ora, fora a possibilidade de termos que ir para eleições também em breve, mas isso é uma questão para conversar com outros convidados.
Sim.
Mas, Joaquina, relativamente a isto, à questão do financiamento, não parece quase, eu não vou usar nenhuma expressão violenta, mas não parece um paradoxo, por exemplo, vocês estarem a lutar para a efetivação daquilo que era o vosso valor no orçamento do Estado e, no entanto, agora este governo que está de saída vir de alguma forma com a bandeira de que há um excedente. Há um excedente que nestes últimos meses ou já havia antes e estava guardado?
É complicado porque, infelizmente, a população em geral, nós... os governos só nos dão a conhecer os orçamentos. A elaboração do orçamento, a aprovação do orçamento, as medidas do orçamento, porque isso é amplamente divulgado, passa em todos os meios de comunicação social e depois fica um documento muito bem elaborado, muito bonito, a dizer quanto é que fica destinado em termos de verbas, distribuídas pelos diferentes ministérios e dentro do ministério, de acordo com as áreas de cada um deles. No caso específico da saúde mental, há anos que realmente são inscritas verbas necessárias, por exemplo, para a criação, todos os anos, de 10 equipas comunitárias de saúde mental. O que é que são isto? É a contratação de profissionais de várias áreas profissionais que, no seu todo, formam uma equipa multidisciplinar que tem por obrigação de prestar assistência a um determinado grupo de população, de acordo com os índices determinados, uma equipa por cada 50 a 100 mil habitantes para adulto e uma por cada 100 a 200 mil para a infância e adolescência, que deve ter um psiquiatra, um psicólogo, um enfermeiro de saúde mental, um assistente social, um terapeuta ocupacional, um nutricionista, um apoio administrativo, enfim, um conjunto de técnicos que, cada um com o seu saber, dão o contributo para elaborar um plano de tratamento da pessoa em conjunto com a família. Ora, se estas verbas, que anualmente estavam destinadas para isso, pelo menos nos últimos 2 a 3 anos, na realidade não chegaram a sair do orçamento, logo essas equipas não foram criadas. Portanto, há um conjunto da população que deixou, que tinha a expectativa de ter realmente acesso e acuidado aos cuidados de saúde mental, né, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, que não teve. Por outro lado, também a criação de lugares das ditas respostas de base comunitária para a reabilitação. Ora bem, isso não aconteceu. Portanto, nós vamos acumulando ali porque os governos não são obrigados a apresentar a sua conta de gerência. Isto é, o seu relatório de atividade.
Ou seja, quase não prestam contas.
O que eu prometi foi isto.
Escrevem contas no papel, mas depois não prestam contas.
O que eu prometi foi isto, mas o que eu fiz foi isto. E o que é que eu fiz ao dinheiro que ficou cativo? Esse é o grande problema que nós temos em Portugal. Para além das verbas do Orçamento Geral de Estado, também temos o problema das verbas do famoso Plano de Recuperação e Resiliência, no caso específico para a área da doença mental. Desde 2022 que nós andamos às voltas para criar 10 equipas por ano comunitárias no âmbito do PRR, que seriam 40 no total entre 2022 e 2025. Em 2023 também não foram criadas. Portanto, não foi autorizada a abertura do concurso para a contratação dos profissionais. Porque essas equipas, para serem criadas, nós temos que alocar recursos humanos. Alguns existem nos serviços. Os psiquiatras, pedopsiquiatras, psicólogos e até enfermeiros. Mas muitos desses profissionais que constituem essas equipas temos que ir a recrutar ao exterior. Não houve autorização de quem de direito para abrir os cordões à bolsa. Portanto, também não foi feito. Há outra questão. As 500 lugares, também no âmbito do PRR, que destinados à desinstitucionalização, que é à criação de residências de base comunitária para, e nós chamamos de desinstitucionalização porque seria essas vagas em primeiro lugar, seria para transferir os doentes que ainda hoje vivem nos hospitais psiquiátricos para a comunidade. Também nada foi feito até agora. Estava pendente nos gabinetes do Sr. Primeiro-Ministro e do Ministro da Saúde e do Ministro das Finanças, o diploma que regulamenta a abertura do concurso para a criação daquelas vagas. Portanto, corremos o risco de chegar a 2025, 2026. E depois também temos 1.500 lugares a criar no âmbito da rede de cuidados continuados, cujos concursos têm estado a abrir a conta-gotas, mas com regras e imposições ainda, digamos assim, da forma como está estruturada o modelo de governação e financiamento. Como eu tive há bocadinho a oportunidade de dizer, que realmente nós precisamos de uma revisão dessa legislação. Portanto, eu sinceramente, depois temos aqui um problema. É que a saúde mental é prioritária, os professores são prioritários, os contratação dos profissionais de saúde são prioritários, as polícias são prioritárias e aqui o próprio executivo vai ter dificuldade em hierarquizar as áreas mais prioritárias. Portanto, alguém vai ter que ficar a perder no meio destas prioridades todas, porque realmente não é possível responder.
As casas também são prioritárias, não é?
A habitação, não há habitação social, portanto o Estado não tem investido o que deveria investir na construção de habitação social, portanto está dependente só do mercado privado.
É incrível, não é? Com uma bazuca que veio de Bruxelas com tanto dinheiro e que, bem, é ficar
pois,
por
mas
aqui.
Olha, eu sinceramente eu tenho algumas dúvidas que haja assim também tanto dinheiro como isso. Não sei se isto não será mais uma campanha de, enfim, de última campanha do governo que
cessante.
Vai-se cessante, porque eventualmente se havia, porque é que eles não o fizeram nos últimos 2 ou 3 anos? Já não digo mais para trás, mas pelo menos desde que o PRR está em vigor, não é? Custa-me um bocadinho, sinceramente, a acreditar nesse cofre cheio de dinheiro.
Deixa-me aproveitar agora para suavizar um bocado o ambiente e depois já voltamos. Célia, eu sei que o querido também está envolvido numa série de atividades, festivais e apresentação de alguns projetos. Estiveram em algum? Vão estar agora?
Vamos estar agora na última semana de abril e nas 2 primeiras semanas de maio. Vamos estar no Brasil, no Festival Literário de Filipe Ossos. Fomos convidados para fazer a acessibilidade do festival. Uau. Inclusivamente criarmos o flyer e a comunicação.
Lá está, vocês são mais conhecidos lá fora do que propriamente aqui. Se estivessem em Lisboa, mas é melhor.
Sim, dificilmente a gente.
Pois.
Também fazemos algumas coisas para Lisboa, mas dificilmente fazemos.
Fizeram para as Jornadas Mundial da Juventude?
Não, fizemos tudo para a Jornada Mundial da Juventude, sim. Mas trabalhamos também com, alguns equipamentos de Lisboa, nomeadamente que estão sob a alçada da EGEAC. Mas sim, vamos sair agora para estamos a elaborar esse trabalho, que está quase terminado, e vamos depois, também estamos a avançar com alguns municípios da região centro, nomeadamente Covilhã, que tem um projeto interessantíssimo a nível de murais, tem vários murais, ou seja, arte ao ar livre, digamos assim, e desses 44 murais, espero não ter errado o número, para já, 4 deles vão se tornar acessíveis. O que é que isto quer dizer? São murais que estão em vários espaços da cidade, há um determinado percurso, e vamos discutir, precisamente 20 e 21 de abril, como é que os painéis se podem tornar acessíveis, e nós estamos a trabalhar toda essa acessibilidade e mostrando que é possível fazer arte para todos. Vamos inclusivamente participar em algumas mesas de discussão sobre o assunto, e também estamos a trabalhar com o município de Oliveira do Hospital neste momento, para que os seus monumentos também tenham a partir de agora flyers acessíveis e uns quantos projetos. Continuamos com os nossos projetos da editora, não é? Da editora Livre Multiformatos. Temos uma novidade que depois vimos cá contar em outubro. Uma novidade, sim. Essa sim, bastante diferente, na linha dos livros também. Penso que temos neste momento cerca de 6 livros para elaborar. Portanto, estamos a caminhar bem neste percurso da nossa editora, que queremos fazer livros que cheguem a todos. Se fizermos esses 6 livros, teremos daqui a alguns meses 20 livros editados, e portanto penso que já estamos a fazer a diferença também.
E tem a festa de aniversário, não é? Dos 18 anos, a maioridade.
Sim, ainda não estamos a pensar na festa de aniversário, se bem que já estamos a trabalhar na festa de aniversário com a Universidade do Chile, porque vamos trazer a conferência mais antiga ligada à educação e à inclusão, que sempre aconteceu na América Latina. Ela pela primeira vez vai sair e vem até à Europa e vai decorrer, este ano vai ocorrer em Leiria.
Eu até creio que na semana em que nós estivemos a gravar no Politécnico, estavam lá alunos do Chile, ou pelo menos da América Latina, América do Sul.
Sim, da América Latina. Nós temos 60 nacionalidades, portanto...
Algum chileno havia de lá estar.
É capaz de estar algum chileno, sim, mas esta iniciativa com o Chile é mais um avanço para nos instalarmos também, digamos assim, neste mercado, que é o mercado da América Latina.
Muito bem. A Joaquina, eu sei que familiarmente, e quem acompanha a Joaquina nas redes sociais, parece que a Joaquina não faz outra coisa a não ser estar em reuniões a falar sobre estas questões. Quais têm sido as atividades mais recentes e o que é que têm também programado?
Sim. Olha, por acaso, na sexta-feira não, há uns dias, fizemos já também a nossa Assembleia Geral, com a presença de todas as associadas, para a aprovação do relatório e contas de 2023. Mas relativamente ao plano de 2024, claro que nós definimos sempre um plano de atividades no final do ano anterior, mas esse plano de atividades, em regra, sempre excede, portanto, as atividades que acabamos por desenvolver excedem as do plano, porque à altura que fazemos o plano não temos... Há determinadas atividades e determinadas propostas de parceria que ainda não conhecemos. Posso lhe dizer que neste momento, primeiro que tudo, vamos esperar que o novo executivo tenha oportunidade e venha a tempo de comemorar o Dia Mundial da Saúde, que é no dia 7 de Abril. E independentemente de não ser propriamente especificamente a saúde mental, é o Dia Mundial da Saúde, de toda a saúde, de saúde de todos para todos, que foi o tema do ano passado. Portanto, é muito importante e familiarmente normalmente está sempre envolvida, bem como outras associações. Depois, a 24 de maio, temos a assinalar o Dia Internacional da Esquizofrenia. A 10 de outubro temos o Dia Mundial da Saúde Mental, que é extremamente importante também. Mas isso são as datas, enfim, mais memoráveis de âmbito internacional. da prevenção do suicídio em setembro, dia 9. Agora, no âmbito da Familiarmente, este ano foi interessante, porque quase sempre temos desafios para entrar em parcerias na área da investigação. E este ano estamos já em 3 projetos, 2 a decorrer e 1 em fase de candidatura, 2 com a Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, muito interessantes, mesmo na área da investigação, para, enfim, ver se conseguimos ter um diagnóstico mais assertivo da esquizofrenia com base em meios diagnóstico complementares, porque infelizmente na área da doença mental o diagnóstico ainda é feito muito por observação, porque não há uma bateria de exames como nós fazemos para detectar os diabetes ou uma doença orgânica, portanto. E temos outro muito interessante ligado também à cultura com a Universidade de Coimbra. Com a Universidade de Barcelona estamos a participar também num estudo que tem como principal objetivo avaliar a carga e custo da doença mental. À semelhança do que nós já fizemos também há 2 anos com a Faculdade, a Universidade do Minho, com a Faculdade de Medicina do Minho, que também fizemos aí. Depois temos o tal projeto que nós andamos a disseminar por todo o território, no sentido de, no âmbito da reforma da saúde mental, criar, isto é, incrementar o associativismo das famílias e ações de capacitação e empoderamento das famílias das pessoas com doença mental, dos respectivos serviços locais de saúde mental. Portanto, já este projeto já foi iniciado em 2022, o ano 2023 levou-nos a toda a região centro e à região do Alentejo. Este ano já continuamos na região centro, dado que são muitas as unidades locais, e estamos também já na região norte e mantemos também na região de Lisboa. Paralelamente a isso, claro que há as atividades todas de participação, nos conselhos, como eu referi, nas comissão de acompanhamento, de execução do regime jurídico do tratamento involuntário, é um nome muito complicado.
Os nomes às vezes, é uma coisa.
Mas eu, resumindo e concluindo, no âmbito da Lei de Saúde Mental, está previsto o tratamento involuntário e há que garantir os direitos e liberdades das pessoas com doença mental que, infelizmente, por força da doença, não têm a noção que precisam de fazer tratamento. E muitas vezes esse tratamento tem que ser feito, digamos assim, em regime obrigatório, que passou a chamar-se involuntário. E, portanto, há uma comissão constituída no âmbito dessa lei que tem, integra representantes das famílias, representantes dos utentes, psiquiatras, juristas, representante do Ministério Público, um conjunto de atores relacionados precisamente e com capacidade para poder avaliar e, portanto, o principal objetivo desta comissão, que a Familiarmente integra já pelo segundo mandato consecutivo, é no sentido, digamos assim, de avaliar os procedimentos que nas unidades hospitalares com internamento têm de garantir os direitos das pessoas. É um nome muito complicado.
Muito bem.
E outras comissões, não vale a pena estarmos aqui a enumerar.
E deixem-me terminar com uma questão que eu achei curiosa e que a semana passada foi de alguma forma revelado que esta última tranche do PRR, a quinta tranche do PRR, se não estou equivocado, vem com a obrigatoriedade de uma reforma na administração pública, mas também assistimos nas últimas semanas a uma avalanche de nomeações dentro da própria administração pública, obviamente sem querer politizar o que quer que seja. Isto parece um sinal contraditório, digamos, do Estado para os cidadãos.
Sim, é verdade que parece... Essas nomeações acabam sempre por deixar algum desconforto. Eu acho que elas acontecem sempre em quase todos os executivos. Há um conjunto de pessoas que são nomeadas, não gostava de dizer a correr, mas que são nomeadas para ficar em determinados sítios e que, por vezes, não serão talvez as mais adequadas. E essa reforma que hoje abriu todos os nossos noticiários, não é? De facto, que essa tranche estava impedida de vir se não houvesse essa reforma que está para acontecer. Nós já há muitos anos que ouvimos falar dessa reforma na função pública. Essa reforma é extremamente importante que ela aconteça. Todos nós sabemos que a nossa função pública, que os nossos serviços públicos... quando eu faço parte da função pública, digamos assim, não é? Quando estamos de fora, todos nós criticamos essa a função pública, que ela não responde bem. Todos nós já criticamos. Eu vou a uma secção das finanças, não há uma resposta. Eu vou a uma secção...
A loja do cidadão.
Não há respostas.
Eu, quando tive que renovar o meu passaporte, a própria máquina demorava uma eternidade para fazer a digitalização da minha assinatura.
Eu acho que era urgente, de facto, que existisse essa reforma na função pública, essa reforma para operacionalizar os recursos que temos. E também é muito importante deixar aqui, eu não queria deixar aqui só esta parte mais amarga. Eu estou na função pública e eu sei as horas que trabalham os não docentes, como nós dizemos nas faculdades, ou seja, todas as outras pessoas que estão a fazer com que uma faculdade funcione.
Uma reforma não significa cortar empregos ou que as pessoas não estão a fazer
nada.
Sim,
não significa isso.
Significa, se calhar, até aliviar.
Aliviar e perceber que há pessoas na nossa função pública que são verdadeiros heróis e heroínas.
Claro.
Porque estão horas, muitas horas, para além do seu horário de trabalho, que não são remunerados por isso. Haverá também o contrário, certamente. Mas eu acho que é importante o Estado olhar para a sua função pública. Eu acho que não o está a fazer de melhor modo e há muitas pessoas, eu sinto, ouço constantemente as pessoas a dizer que estão cansadas, que se querem ir embora, que querem deixar. Isto prova que o Estado não está a tratar bem
dos seus
funcionários, que são fundamentais para toda esta máquina. E, portanto, até de algum modo percebo que essa tranche esteja condicionada por isso. Só não entendo uma coisa. Porquê é que ainda não começou essa reforma? Porque houve tempo para a fazer. Isso é que eu não consigo entender. Governo após governo, ouvimos constantemente falar de reformas que são necessárias fazer. Isso eu não consigo
porque
entender.
Porque ainda não se deu o pontapé de saída.
Porquê é que não
mesmo?
Se deu o pontapé de saída?
A única coisa que se fez na Troika e foi porque fomos obrigados a fazer, não é? E que não foi uma reforma.
Sim, mas eu não quero terminar, não quero deixar ficar aqui com este sentimento, mas eu espero que estas notícias que nós estamos a ouvir, que temos uma folga financeira no país, daqui a um ano ou dois, que não tenhamos que as ir pagar novamente com uma troika. Nós não podemos continuar a viver assim.
Muito bem, Célia. Joaquina. Para... Não, muito bem, Célia. Joaquina, para
Sim.
terminar.
Sim. Eu entendo a reforma da administração pública não propriamente a valorização das carreiras, mas também a necessidade de reajustar regras de admissão, regras de progressão, regras de mobilidade, regras de incentivo também à colocação. Portanto, acho que há um trabalho muito árduo a fazer que, eventualmente, já deveria ter sido feito. Por exemplo, no caso da reforma da saúde mental, já foi feita e nós já poderíamos estar a usufruir, porque a Troika também impunha que fosse feita a reforma dos serviços da saúde pública. Isso foi feito.
Mas na continuas pública... com dificuldade, por exemplo, para as equipas multidisciplinares?
Mas aí tem a ver com a autorização para a contratação das pessoas. Portanto, há limitações dentro do próprio executivo. Pois. Quem é que manda mais que?
Atrapalham-se uns aos outros, quase.
Mas a reforma da administração pública é fundamental e é urgente, mas não sei qual será o governo ou os governantes que terão coragem para pegar nelas, porque eventualmente haverá também poderes instalados que terão que realmente sofrer alterações. Aqui não é só a melhoria da carreira, mas também a parte, como eu já referi, de contratação, de admissão, de progressão, enfim,
a
concursos, a própria mobilidade, os incentivos à mobilidade. Portanto, é um conjunto de coisas. As carreiras, não só beneficiar também as tabelas salariais, que é muito importante.
Porque na realidade, literalização
nós também temos problemas na área da saúde, na área da educação, enfim, em quase todas as áreas da administração pública.
Muito bem. Eu não sei se vocês aí em casa ouviram, mas tanto a Joaquina como a Célia disseram coragem ao mesmo tempo quando mencionava quem seria o Executivo que teria coragem de fazer esta reforma da administração pública. Resta-me agradecer à coordenadora do CRID, a Célia Sousa. Joaquina Castelão, muito obrigado por terem estado aqui connosco. A dar a vossa opinião abalizada e de quem sente as dores destas mudanças, digamos, de executivo e sempre tudo o que acontece quando estas mudanças acontecem. Quero também mencionar que, devido à grelha, o Isto é o Povo a Falar não vai estar no ar na quarta, quinta e sexta-feira. Eu só vou regressar na próxima segunda-feira. Resta-me agradecer a si que nos acompanha. Já sabe que pode rever esta e outras conversas no YouTube do Isto é o Povo a Falar, subscrevendo o canal, clicando lá no sininho, que é para receber as notificações sempre que fazemos o upload de algum dos nossos programas. Quero agradecer também a todos os ouvintes de rádio que, embora não nos vejam, ouvem-nos também todos os dias. Uma boa Páscoa. Muito obrigado.